Para conversar conosco, recebemos hoje o Marcos Clementino, que é jornalista, empresário e autor do livro O Tubarão da Berrini, que trata justamente dos conflitos da juventude no mercado de trabalho. Marcos, bom dia, você nos escuta bem agora?
Sim, bom dia, Sara, tudo bem? Obrigado pelo espaço.
Eu que agradeço. Agora a gente já começa aqui direto com as nossas perguntas. Começando, os dados do IBGE, eles mostram que o número de jovens que não estuda e nem trabalha caiu para o menor nível da série histórica. Como que você interpreta essa redução?
É um ponto positivo, mas ainda muito longe, muito distante daquilo que é necessário para a gente, enquanto população, ter uma tranquilidade para os nossos jovens.
Isso mesmo. E falando em mercado de trabalho, a gente tem um dado preocupante aqui do Acre. Em dezembro de 2025, o estado registrou o terceiro mês seguido com mais demissões do que contratações, segundo o novo CAGED. Foram aí mais de 400 vagas formais perdidas só naquele mês. E aí, como que a gente pode estar relacionando esse cenário de demissões em massa com o fenômeno nacional dos jovens neném?
Embora tenha tido aí uma queda, né, um a cada cinco jovens não estuda e nem trabalha. Então, o número, ele é alarmante. A gente está falando aí de cerca de 10 milhões de jovens parados, seja por falta de apoio, que a gente fala aí da estrutura do Estado, falta de apoio familiar, né, falta de estrutura. Porque quando se fala do jovem neném, a primeira coisa que aparece, Sara, é o jovem está desinteressado, o jovem, entre aspas, né, a palavra da moda, o jovem é Nutella, ele não quer saber de nada. Tem a responsabilização do jovem, sim, mas muito tem a ver com o investimento do Estado, seja na questão do apoio, da desburocratização de impostos e de frentes de trabalho junto com os empresários, para que abra portas e frentes de trabalho para esses jovens, seja concursos profissionalizantes e outras frentes que a gente sabe que dá certo. Então, existe, não é que precisa criar alguma fórmula mágica. Tem coisas que já foram feitas, né, que foram testadas. O que falta é acentuar esse tipo de coisa para diminuir cada vez mais esse número, que ainda é alarmante, embora ele venha em queda.
E no seu livro, O Tubarão da Berrini, você fala justamente também sobre esses conflitos da juventude no mercado de trabalho. Você já deu alguma pincelada aí, mas quais desses conflitos permanecem mais evidentes hoje?
Principalmente a destruição dos sonhos. O jovem, ele nasce nas periferias do Brasil, seja no norte, no nordeste, sudeste, centro-oeste do Brasil. Ele nasce ali sem muita estrutura, a princípio, com o brasileiro, quando menino, no caso, ele pensa muito em ser jogador de futebol, a menina modelo. Então, tudo isso é muito distante e eles ficam com essa ilusão, né, que óbvio que muitos conseguem isso, né, mas ainda assim é uma minoria dentro das possibilidades e chances que tem dentro desses dois exemplos que eu dei de modelo e jogador de futebol. Esquece de uma outra variedade, que são profissões como de jornalista, como de um empresário ou qualquer outro ramo. E esse tipo de ilusão é muito perigosa, porque aí vai a pessoa, ela entra em golpe de internet. Hoje em dia tem a questão do influenciador, que as pessoas imaginam que se ganha dinheiro muito fácil, porque tem um percentual pequeno que ganha milhões pela internet, sendo jogador de futebol, sendo jogador de gamer, né? Seja um gamer, seja um vendedor de cursos. E isso cria uma ilusão e faz com que os jovens achem que essa é a única oportunidade e o único caminho. E acaba deixando o trabalho formal, que tem há décadas aí alimentando os lares das famílias brasileiras, de lado. E isso contribui, além de outros fatores, né, que é a gravidez precoce, no caso das mulheres, o menino que acaba deixando o estudo para ir trabalhar, para ajudar na composição de renda dentro da família, e assim por diante, Sara.
E aí, Marcos, dentro desse cenário, tanto de periferia, famílias fragilizadas e a ausência ou a ineficácia de políticas públicas que você destaca, que tipo de suporte é que deveria existir para mudar esse cenário?
A primeira questão, a gente está no ano eleitoral, né? A gente está numa polarização muito grande. Então as pessoas acham que política é cargo ou ideologia, né? Política é cuidar de gente. Se existisse ideologia certa, bastasse colocar um lado, agora a direita é certa, melhorou o país, agora a esquerda é certa, melhorou o país. E a gente sabe que um depende do outro para ter oposição e cada momento da vida política um complementar o outro. A gente sabe que não é certo. Por que que eu digo isso e bato nesse ponto? Porque toda vez que vai se tratar de algum assunto, os políticos, eles olham mais, não pela população, mas a forma como cada um vai permanecer ou vai substituir o poder no cargo de cada um. Vou te dar um exemplo claro. Quando a gente fala de benefícios ali de Bolsa Família, se for olhar a pessoas que vivem do Bolsa Família e deixam de procurar emprego, se for o governo atual que criou o Bolsa Família, ele não vai fazer uma pesquisa porque aquilo vai ser impopular para ele e para o governo atual. Só que o Bolsa Família, ele é importante para muitas outras famílias, mas não para aqueles que dependem, que poderiam trabalhar e gerar renda, certo? E aí se a direita, que é a oposição hoje, fosse fazer uma pesquisa, ela ia fazer para derrubar 100% daquilo, só para ir contra o governo atual. Então, os dois lados estão errados porque eles só fazem alguma coisa em pesquisa ou para gerar notícia para derrubar o poder ou para ganhar o poder, nunca em prol da população. E isso que é a parte ruim. Não é, a gente não precisa pensar em estratégias mirabolantes, a gente só precisa fazer o básico bem feito. E o básico bem feito é cuidar de gente.
Olha só que fala importante mesmo, né? E aqui falando um pouco do que você já tinha mencionado antes, sobre essas promessas de ascensão rápida que os jovens acabam recorrendo, ou também ao trabalho informal, quais são os riscos desse caminho para o futuro dos próprios jovens?
O risco é, primeiro, cada jovem que acaba ficando fora da escola, fora do trabalho, já é cientificamente provado e tem um risco maior, tem até 3 vezes maior risco de desenvolver ansiedade e depressão. E aí aparecem aí os coaches de plantão, e nada contra o coach, eu acho a profissão linda. Eu acho a banalização de fazer um curso de final de semana e se auto-intitular coach, esse que é o perigo. Que é, olha, você é CLT, deixe de ser CLT e vira empresário. Nem todo mundo tem condições de ser empresário, né? E a pessoa deixa o trabalho dela ali, com muito suor, empreende alguma coisa que ela não tem experiência nenhuma, e ela deixa o trabalho e não dá certo como empreendedor. O que que acontece? Ela tem uma frustração grande, ela desenvolve ansiedade e depressão, e além de ela deixar de estudar, ela deixa de gerar renda, e ela entra num outro problema, que é o problema de saúde mental, né? Então, essa ilusão pelo dinheiro é um problemão muito grande. O dinheiro é bom, gente. A gente não pode demonizar o problema, ou demonizar o dinheiro. O problema é querer ter acesso rápido demais às coisas, como se num piscar de olhos conseguisse esse dinheiro. Influencer digital, se ganha dinheiro, ganha. Jogador de futebol ganha dinheiro, ganha. Mas a lei de Pareto é igual para todas as profissões, para um pedreiro, para um jornalista, para um jogador de futebol, para um engraxate. Todas as profissões você vai ter um percentual pequeno que vai ter muito sucesso. Do jeito que tem um jogador de futebol que ganha bem, tem a modelo que ganha bem, tem um influencer que ganha bem, tem outros milhares que são mal, que não ganham bem, que não pagam suas contas. Então a pessoa tem que analisar esse tipo de coisa e não cair no conto do vigário e apostar todas as suas fichas ali e se dar mal e agravar mais ainda um problema que ela já tem e colocar a sua vida financeira e de toda a sua família e comunidade em um risco muito maior do que aquele que ela já convive ali há muitos anos.
Esse é um alerta realmente muito importante e a gente realmente se preocupa quando trata aí das consequências, né, desse cenário dos jovens neném ou daqueles que tentam suprir essa ausência, né, de trabalho com essas opções que você já mencionou, trazendo aí riscos também para a sua saúde mental. Mas a gente já, o nosso tempo é curto, então a gente já está chegando ao final da entrevista. Para encerrar, Marcos, que mensagem você deixaria aí para os jovens que hoje se sentem sem perspectiva de estudo ou trabalho?
A realidade de problema do Estado, ela é real, né, e impacta na vida de todo mundo. Mas o jovem, se ele quer vencer, até de um ex-menino nascido da periferia, vendedor de picolé, que é o meu caso, né? Então, o meu exemplo eu posso compartilhar com outras pessoas. A gente sabe do problema, tem que brigar por esse problema sim, não tem que abandonar, mas jamais utilize isso como muleta para não vencer, né? Então, não deixe de fazer aquilo que você poderia fazer esperando pelo Estado ou esperando pela uma terceira pessoa. Faça tudo que tiver dentro da sua possibilidade. E o que seria isso na prática? Ao invés de comprar um combo de energético, de bebida para uma balada que custa caro, às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro para fazer um curso, às vezes consegue para comprar um celular da moda, um tênis da moda, ou para comprar bebida para sair para uma balada. Todo jovem tem direito de ter esse tipo de consumo. Mas se você tiver que escolher entre esse tipo de prazeres da vida e investir em si, invista em si, né, para você ter o direito depois de cobrar o governo. Porque aí você não pode cobrar o Estado por aquilo que você poderia fazer, entende? Então, embora o governo tenha seu papel ali, vamos também colocar a autoculpa e a responsabilidade das escolhas que a gente faz. Então, existe chance. É difícil vencer? É. Mas existe a possibilidade, e aí também tem a autorresponsabilidade que cada um tem que buscar, tá bom? É o recado que eu dou, que a gente consegue vencer sim, embora seja difícil, não é algo fácil, mas com muita batalha tenho certeza que cada um vai conseguir.
Isso mesmo. Muito obrigada, Marcos, que esteve aqui com a gente hoje falando sobre os jovens Neném. Até uma próxima oportunidade.
E eu que agradeço. Ótimo dia.